Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Recebemos nos estúdios da Rádio USP Ribeirão o professor Hermes de Freitas Barbosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e a acadêmica Daniela Tucci, representante discente da comissão e vice-presidente do Centro Acadêmico da Medicina. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, Daniela.
Obrigado. Obrigada.
Professor, como o senhor sabe, o nome deste programa é Saúde Sem Complicações. Então, a primeira pergunta não poderia deixar de ser: qual a relação entre direitos humanos e saúde?
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Saúde Sem Complicações e com a oportunidade de falar um pouquinho sobre direitos humanos e sobre a nossa comissão. É interessante dizer que tanto os profissionais de saúde quanto aqueles profissionais que trabalham especificamente com direitos humanos, eles têm valores e compromissos éticos que partem do mesmo ponto. Qual é esse ponto? A dignidade da pessoa humana. Os profissionais de saúde têm como preceito básico buscar o bem-estar das pessoas e da comunidade. E isso tem tudo a ver com a dignidade e com os outros valores elencados na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. Então, é muito próximo, é muito imbricado, direitos humanos e saúde. Quando a gente fala em dignidade, né, talvez uma boa forma de entender o conceito seja utilizar um trabalho publicado por um autor chamado Jonathan Mann, em 1998, sobre direitos humanos e saúde. E ele dizia que para entender seria bom a gente falar da violação, entender a violação da dignidade. Como é que isso se dá? De três formas. Uma delas é tornando invisível a pessoa humana, discriminada, invisível na sociedade. A outra é violando, causando alguma forma de violência ou de discriminação. E uma terceira, quando ele tem um espaço pessoal invadido. No meio médico, por exemplo, isso pode acontecer quando um médico deixa de atender ou não quer atender uma pessoa que acabou de provocar um aborto, fazendo juízo de valor dessa situação. Isso é uma discriminação. Então veja que violação de dignidade, direitos humanos, portanto, e saúde tem tudo a ver, são coisas imbricadas.
Interessante, professor. A melhor forma de se entender, né, os direitos humanos é justamente pegar exemplos
do cotidiano.
Do cotidiano,
sem,
né,
dúvida.
E muito interessante essa fala do senhor. Professor, a Declaração de Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que o senhor já citou, né, que,
sim,
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Como isso se dá no ambiente universitário?
Essa declaração, ela é de 1948, logo no pós-guerra. E de lá para cá, vários outros documentos foram sendo elaborados regionalmente. E interessante que boa parte deles, se não a maioria, levam ao conceito de que respeitar, proteger e realizar os direitos humanos são deveres e obrigações do Estado. E a universidade, principalmente uma universidade pública como a nossa, a Universidade de São Paulo, ela, portanto, recebe essas obrigações, ela tem que cumprir também essas obrigações, respeitar, proteger e realizar os direitos humanos. No Brasil, por exemplo, mais recentemente, isso é colocado, inclusive, em lei, a Lei Maria da Penha, na qual há um artigo específico que diz que todos os projetos político-pedagógicos dos cursos das universidades brasileiras precisam contemplar conteúdos relativos a direitos humanos, relativos a que contemplem questões de discriminação de raça, etnia, orientação sexual, permeando todo o currículo. Então, isso tem que fazer parte do projeto político-pedagógico. E a universidade, portanto, é um local em que tem que se fomentar tanto o ensino, quanto a pesquisa, quanto a extensão à comunidade, visando valorizar e discutir, refletir sobre essa questão dos direitos humanos.
A Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, ela foi um pouco além, né?
Sim.
Além de estar inserida no projeto político-pedagógico, ela criou uma comissão de direitos humanos. E o que que levou à criação dessa comissão, professor?
Olha, eu entrei na faculdade como estudante em 1992. Então, nós tínhamos 4 anos de Constituição Federal, recém-saídos, portanto, de uma ditadura, em que, na época, era muito difícil identificar violação de direitos humanos e, talvez, mais difícil ainda que identificar, era exercer esse direito e reclamar esses direitos. E a gente foi percebendo que, ao longo dos anos, as coisas foram evoluindo. Em 1998, por exemplo, a USP criou uma comissão de direitos humanos, né, na instituição como um todo. Então, portanto, nós estamos com quase 20 anos de comissão de direitos humanos na USP. Na nossa faculdade, a gente foi vendo também essa evolução na reflexão, na inserção dos conteúdos nas disciplinas. E, nos últimos anos, nós percebemos, não chegamos a quantificar, mas a gente vem percebendo um aumento no número de demandas relativos a violação de direitos humanos. Por exemplo, violência física, atos discriminatórios entre membros da comunidade, né? E, com certeza, isso fez com que a diretoria se sensibilizasse a essa questão e começasse a trabalhar, além das disciplinas, trabalhar especificamente por meio de uma comissão com pessoas escolhidas e depois devidamente instruídas para tratar com isso, para fomentar a discussão e o manejo dessas violações de direitos humanos. Isso foi no segundo semestre agora de 2016, que a professora Margarete baixou uma portaria e criou a Comissão de Direitos Humanos.
Vocês têm políticas e ações já pré-determinadas, né? Você pode falar um pouquinho dela?
Sim, nós já fizemos algumas e nós começamos com uma capacitação dos próprios membros da Comissão de Direitos Humanos. Uhum. Nossa comissão trabalha com mais ou menos aproximadamente 15 membros, uhum, e de diversas formações. Então, nós temos representantes docentes, representantes discentes, representantes do setor administrativo e que, portanto, podem não ter o domínio dessas questões. Então, nós começamos com uma capacitação dos próprios membros. Na sequência, nós participamos da elaboração das ações de recepção dos calouros, criamos um site na qual a gente expõe todas as missões da Comissão de Direitos Humanos. Nesse site também abrimos um canal de comunicação em que os membros da comunidade USP podem fazer denúncias por meio de formulário, tanto identificado quanto anonimamente, e também fica disponibilizado um e-mail em que cada membro pode também entrar em contato com a Comissão de Direitos Humanos para fazer a sua denúncia. Então, foram várias ações e a gente vem caminhando e, inclusive, também apoiando eventos como um que vai acontecer agora na próxima semana, que a gente vai comentar daqui a pouco.
Tá. Professor, além dessa comissão, também tem a comissão de prevenção à violência, né? Na faculdade. Na faculdade e no campus como um todo. Não chega a chocar essas ações, essas políticas?
A questão dos direitos humanos, ela não impactou somente a faculdade de medicina. Uhum. Várias unidades criaram comissões semelhantes e, às vezes, com ações que não se restringiram às unidades especificamente. Por exemplo, no campus da USP, nós temos a CAVE, que é a comissão que trabalha especificamente com atendimento de violência de gênero e violência contra a mulher. Mas a gente trabalha num sistema de parceria, tá, né? Num sistema de parceria em que uma comissão ajuda a outra nas suas dificuldades, inclusive com participações pontuais nas reuniões de cada uma dessas comissões. Então, é um trabalho que, na verdade, não se choca, ele se complementa, uhum, e vem a somar nessa questão.
Essa Comissão de Direitos Humanos parece que tem uma política um pouco mais ampla, né? De discutir, inclusive, ações e não só receber queixas.
Isso. A nossa Comissão de Direitos Humanos, ela é dividida em 3 subcomissões. Nós temos uma subcomissão que trabalha com educação e prevenção de violação de direitos humanos, e mais duas subcomissões que trabalham com, especificamente com acolhimento das denúncias e das pessoas que porventura cheguem até nós. E nós não trabalhamos com um tipo específico de violação de direitos humanos, como, por exemplo, especificamente contra a mulher, especificamente de violência de gênero. Nós trabalhamos com qualquer tipo de violação de direitos humanos, por isso que o nome é um pouco mais amplo mesmo, tá. Comissão de Direitos Humanos.
Tá. Professor, e dentro dessas políticas que vocês estabeleceram, as ações, vocês já receberam muitas queixas?
Em número, é difícil avaliar se o número é grande ou pequeno, mas nós temos um número, está em torno de 10 queixas até o momento.
Tá.
E elas se restringiram perto dos eventos de recepção de calouros.
Tá.
É interessante que nos últimos 30 dias, por exemplo, nós já não recebemos denúncias.
Tá. Qual é a queixa mais comum nessa?
Atualmente, as queixas relacionadas à recepção de calouros, uhum, ou de violência entre integrantes da comunidade. São as queixas mais comuns.
O trote, por exemplo.
Sem dúvida, o trote ainda é um ponto crucial a ser trabalhado e que vem sendo trabalhado a cada ano.
Uhum.
A gente sente que há uma melhora nessa questão, mas é ainda permanente, prevalente, né, a questão do trote.
E como que é esse encaminhamento, quando vocês recebem essa queixa?
A principal função da Comissão de Direitos Humanos, além da educação e prevenção, é a de acolhimento.
Uhum.
Então, a gente acolhe a denúncia. Quando ela é identificada, a gente propõe o acolhimento da vítima, para que ela, se ela assim quiser, né, por membros da comissão, respeitando a privacidade, respeitando o sigilo. Né?
Uhum.
E a partir dali, a comissão vai avaliar e verificar quais os caminhos possíveis. Então, caminhos possíveis à própria vítima, quais os caminhos que ela tem para seguir autonomamente, até sem a intermediação da Comissão de Direitos Humanos. Por exemplo, fazendo denúncia na delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência. Essa pessoa vai receber a informação de que isso é possível em determinados casos. Agora, institucionalmente, a Comissão de Direitos Humanos avalia e faz a intermediação, se for o caso, para o encaminhamento dos casos para a diretoria, propondo abertura de procedimento administrativo, sindicâncias. Então, essa é a função da Comissão de Direitos Humanos. É importante destacar que não é função da Comissão de Direitos Humanos fazer apuração de fatos,
tá,
e estabelecer responsabilidades, uhum, e muito menos punir, fazer eventuais punições. A apuração, ela é uma atribuição específica da diretoria. Ela que vai decidir, ao final do trabalho da CDH, em cada caso específico, se é caso para se apurar e eventualmente punir depois, ao final da apuração.
Vocês já conseguiram identificar resultados dessas políticas, dessas ações de vocês?
Do ponto de vista quantitativo, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente estabelecer resultados. Agora, analisando como um todo as impressões que a gente tem desse trabalho, culminando inclusive no último mês com a ausência de denúncias específicas da violação de direitos humanos, a gente quer crer que a comunidade começa a perceber que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto está preocupada com essas questões, que criou uma comissão e que todos estarão mais atentos a essas violações. No meu modo de entender, isso passa um recado, estabelece uma reflexão, e as pessoas propensas a essa violação de direitos humanos vai pensar duas vezes antes de cometê-la. Então, é uma impressão subjetiva, sim, mas nós já temos essa impressão.
Uhum.
Me parece positivo, um resultado positivo.
Professor, uma curiosidade aqui que eu encontrei, que o primeiro documento que se tem notícia sobre direitos humanos data de 539 a.C., o cilindro de Ciro, né, que contém uma declaração do rei persa, Ciro II, depois da sua conquista da Babilônia. Foi descoberto em 1879. A ONU traduziu esse documento em 1971, e nele era declarada já a liberdade de religião e a abolição da escravatura. Em 1948, foi instituída a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E inúmeros outros documentos que surgiram ao longo do tempo, como o senhor já citou. Periodicamente surge um documento aí falando de direitos humanos. Na sua opinião, estamos avançando para garantir esses direitos?
O avanço ele existe, sem dúvida. Agora, é interessante que a velocidade desse avanço ela é muito diferente das áreas de exatas, por exemplo, das áreas de tecnologia. Enquanto a gente vive uma avalanche de progresso, de mudanças na tecnologia, e muito rápido, com dificuldade inclusive de acompanhar, quando a gente está falando de mudanças na área da saúde e especificamente na área de humanidades e de ciências sociais, esse progresso é muito lento. Ele existe, mas é lento. Basta dizer que, por exemplo, nós temos uma legislação hoje em dia que diz que não é crime o aborto em situações em que a gestante, a gestação resultante de estupro ou quando a gestante está em risco de vida. Há uma discussão sobre isso e de vez em quando a gente vê projetos de lei no Congresso Nacional querendo, inclusive, tirar esse direito que já existe no Código Penal desde 1940, na década de 40. Então, a gente vê avanços lentos e, de vez em quando, alguns pequenos retrocessos. Mas, no final das contas, eu considero que há um avanço. Lento, mas há.
Sobre esse assunto, parece que a Faculdade de Medicina não está focada somente nas ações da comissão, né? A Daniela está aqui, do Centro Acadêmico, e também representante dos discentes na comissão. E vocês prepararam um evento para a semana que vem, Daniela?
Sim.
O Dia Internacional de Direitos Humanos, comemorado no dia 10 de dezembro. Uhum. Mas vocês estão fazendo um evento grande agora.
Exato. A gente... Boa tarde a todas e todos. A gente, os centros acadêmicos, estudantis da Faculdade de Medicina, a gente está fazendo um evento que vai durar a semana inteira. E a gente escolheu o tema de direitos humanos porque, assim, as pessoas estão começando a entrar na faculdade, é um tema que está em alta, está tendo a comissão agora. Então, a gente quer tanto fazer gerar uma discussão em relação a direitos humanos na faculdade e principalmente agora que os calouros acabaram de entrar, estão se acostumando ao ambiente. Então a gente já quer que eles entrem com uma outra cabeça, pensando de uma outra forma, vendo que a faculdade não é só medicina ou os outros cursos que tem na faculdade de medicina, né? Então, essa é a proposta que a gente tem. Quando a gente pensou na programação da semana, a gente pensou que, às vezes, direitos humanos a gente acha que é muito clichê, né? Vai falar sempre das mesmas coisas, todo mundo tem direito a tudo e tudo mais. Mas a gente quis fazer uma abordagem que fosse mais a nossa realidade. Então, como que os direitos humanos estão na nossa realidade? E a gente quis ampliar a nossa visão de mundo. Então, por exemplo, o primeiro dia vai ser direitos humanos no ambiente universitário. Inclusive, a gente vai contar com a participação do professor Hermes, que é presidente da CDH, e a professora Maria Paula, que é presidente da CAVE, que é a Comissão de Avaliação de Violência no Campus. A gente também vai contar, um dos dias vai tratar sobre o tema minorias, que é mais especificamente sobre a causa LGBT. E a gente também vai tratar, por exemplo, de atendimento dos direitos humanos no atendimento ao paciente. Então, a nossa intenção também é formar profissionais mais humanizados. Uhum. Então, a gente vai abordar, por exemplo, o atendimento em cárcere, atendimento de presidiários, né? A gente também vai abordar direitos humanos em regiões de conflito, aproveitando que tem nesse âmbito mundial, assim, que está tendo os conflitos na Síria, né? Uhum. Tem vários respeitos aos direitos humanos nesse conflito. E a gente conseguiu, inclusive, uma refugiada síria que é mestranda aqui na USP, para vir falar um pouco da experiência dela, de como é viver nessa região de conflito. A gente também vai tratar de um assunto que talvez a gente não aborde muito no nosso dia a dia, que é a acessibilidade no nosso campus. Uhum. Então, vai ter uma prática com uma professora da terapia ocupacional, que ela vai, por exemplo, vendar os estudantes para eles verem como é ser cego, colocar eles para andar de muleta, para ver como que é ser um deficiente, para andar no campus. E para a gente ver como que é essa abordagem aí.
Vai ser a semana toda?
A semana toda.
A partir de que horas?
A partir do meio-dia 15 até a 1h45, no bloco didático da medicina.
Tá, ok. E todo mundo pode participar?
Qualquer pessoa da comunidade, tanto acadêmica quanto de Ribeirão Preto, é aberta a participação. Não, é isento de taxa, é gratuito o evento. E só chegar lá e entrar na sala.
E não precisa fazer inscrição.
Não precisa fazer inscrição.
Tá, ok.
É só quem se interessar, tá muito convidado. A gente espera muito que as pessoas participem e gostem e participem dessa discussão.
Como é discutir direitos humanos e minorias?
Então, a gente quis fazer um dia para discutir a questão LGBT. Nesse ambiente, porque assim, no ambiente que a gente vive, tem muitas pessoas LGBTs, a gente quis contemplar esse tema para tentar diminuir a questão de discriminação e tudo mais em relação a isso. Aí para isso a gente trouxe o Murilo, que ele é um psicólogo da Universidade Estadual de Maringá, e ele é líder de um grupo que discute sexualidade, saúde e política. Então, por exemplo, a gente vai fazer algumas discussões em relação à saúde dessa população LGBT. Que muitas vezes, por exemplo, os profissionais de saúde, eles não estão preparados para fazer um atendimento adequado para uma pessoa LGBT. E a gente também vai trazer uma mulher trans, ela é a Mara Moira, ela até escreveu um livro sobre a vivência dela, e ela é doutoranda na Unicamp de literatura, e ela é militante dos direitos LGBTs, das causas LGBTs, porque ela, além de tudo, ela é trans, né? E a gente vai falar um pouco sobre tanto essa vivência LGBT, sobre tanto quanto essa vivência da saúde LGBT. O que é ser LGBT e como é ser atendido no sistema de saúde, seja ele público ou privado. Qual a discriminação que essas pessoas estão passando, como é que elas estão sendo atendidas, da forma correta ou não. Se os profissionais estão tendo capacitação na universidade para fazer atendimento a esse tipo de população. Essa questão assim, que a gente vai estar discutindo.
Na questão da acessibilidade, como vocês veem, vocês enxergam na falta de acessibilidade, no respeito aos direitos das pessoas?
Sim, quando a gente estava montando a programação da semana, a gente teve até um relato de um das pessoas da comissão, que ele relatou que no curso dele tinha uma pessoa que era cadeirante, ela era deficiente física, usava cadeira de rodas, né? E não conseguiu ficar na faculdade por falta de acessibilidade. Era muito difícil para ele se locomover na faculdade por essa questão da acessibilidade. Porque a gente vê que, por exemplo, aqui na USP tem muitos lugares que a acessibilidade é muito comprometida. Calçada está muito comprometida para a pessoa andar de cadeira de roda. Falta, por exemplo, rampas. Uhum. No centro de vivência mesmo da medicina, a gente vê que às vezes a rampa tá meio ruim. Apesar de ter elevadores em vários prédios e tudo mais, por exemplo, tem algumas subidas e ladeiras que são muito difíceis de você manobrar, fazer a movimentação dessa cadeira.
Isso é um reflexo da cidade, né?
Sim, é um reflexo da cidade. Sim.
É um reflexo do que acontece no nosso
Sim.
país.
Mas né? É que muitas vezes a gente não enxerga o mundo do ponto de vista dessa população deficiente física, né?
E Daniela, você como acadêmica, Sim. como que você enxerga essa questão de direitos humanos no ambiente acadêmico?
No ambiente acadêmico? Então, eu acho que no ambiente acadêmico existe por parte dos alunos, existe uma luta muito grande para conquistar direitos. E eu acho que nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, tem vindo uma resposta muito grande, tanto dos docentes, quanto da diretoria, da comissão, dos funcionários da USP. Assim. Então, eu acho que os estudantes estão lutando mais por esses direitos, estão dando mais respostas em relação a isso. E uma das coisas, por exemplo, que a gente pode ver que aconteceu na Universidade do Largo São Francisco, lá em São Paulo, a Faculdade de Direito, foram que eles conseguiram cotas raciais pelo sistema SISU. Uhum. Isso foi uma conquista muito grande, sendo a USP uma universidade, de certa forma, conservadora em relação ao ingresso dos estudantes, eles conseguiram cotas raciais no sistema único de ingresso, né? Então, eu acho que isso já foi um avanço muito grande, a gente vê já uma abertura da diretoria, dos docentes, para essa abertura.
Fora questões políticas, dentro da questão pedagógica, como é que vocês enxergam isso?
Então, eu acho que a faculdade, principalmente a faculdade, posso ter mais propriedade para falar daqui de Ribeirão Preto, né? A gente tem uma grade curricular que abrange sistemas de direitos humanos, a gente tem aulas de ética, de formação humanística, mas na minha opinião, eu acho que ainda tem vários passos a ser dados. Existe uma falta, talvez, de interesse dos alunos por esses temas. Talvez, eu acho que precisa ainda, tem vários passos ainda a ser dados dentro desse contexto na universidade. Mas eu acho que muitos deles já estão sendo dados.
Ainda precisa ir muito longe, professor?
Nós temos que caminhar devagar, o progresso é lento, como eu já disse, mas nós temos um horizonte, no meu entender, amplo para isso.
É bom lembrar que toda essa programação os ouvintes podem encontrar no www.ribeirão.usp.br. Nós vamos colocar lá essa programação. Interessante essa questão da Síria, né?
Sim.
Vocês trazerem uma pessoa para falar.
A gente sente que às vezes a gente fica meio isolado do mundo quando a gente está na faculdade. Por exemplo, quando a gente estava no colegial, a gente já tinha que estudar essas questões de geopolítica, mas na faculdade a gente não tem essas matérias obrigatórias. Então a gente quer trazer esses assuntos de fora do nosso contexto universitário, para a gente começar a pensar sobre o que está acontecendo no mundo também.
Mais alguma coisa, mais alguma informação para os nossos ouvintes?
Sim, eu gostaria de deixar registrado o nosso site, né? É www.cdh.fmrp.usp.br.
Repete.
É www.cdh.fmrp.usp.br. É o nosso e-mail, direitoshumanos@fmrp.usp.br. Lembrar que no site nós temos também canais, como foi dito, de comunicação, formulários para denúncia, identificados ou não identificados.
Recebemos nos estúdios da Rádio USP Ribeirão o professor Hermes de Freitas Barbosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e a acadêmica Daniela Tucci, representante discente da comissão e vice-presidente do Centro Acadêmico da Medicina.
Saúde sem complicações. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.
Hoje a apresentação foi com Rosimeire Talamone.